está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, terça-feira, 22 de outubro de 2019, Dia Internacional do Rádio Amador e Dia Internacional de Atenção à Gagueira. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Agentes federais são presenciados em vários pontos da cidade, mas não revela o motivo da estada no município.
Início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia leva um grande público ao Bumbódromo.
Parintins registrou mais de 8 mil acidentes de trânsito nos últimos 5 anos.
TCE e Prefeitura assinam um termo de adesão para acabar com o lixão público.
Módulos domiciliares sanitários são inaugurados na área indígena Sateré-Maué.
Escolas da rede municipal participam das provas do SAEB.
Liceu Cláudio Santoro agenda 2 exposições para o final do mês.
Interiorano quer explicação para a falta de energia elétrica na comunidade do Boto.
Caprichoso anuncia tema 2020 em novembro.
Wilson Lima assina nomeação e convocação de professores e pedagogos aprovados em concurso 2018.
Tudo isso a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto.
Educação.
Boa tarde. O governador Wilson Lima assinou nesta segunda-feira, dia 21, a nomeação e convocação de 3.714 professores e pedagogos aprovados no concurso público da Secretaria de Estado da Educação e Desporto, SEDUC, realizado em 2018.
Conforme o cronograma divulgado pela pasta em setembro passado, a nomeação será publicada no Diário Oficial do Estado com base na data de hoje. E os profissionais começam a trabalhar no ano letivo de 2020.
Esta segunda nomeação para o concurso, que foi realizado em julho de 2018 e cujo resultado só foi homologado em 2019. Em agosto foram chamados 312 aprovados. A exemplo da primeira, a segunda convocação segue o disposto no artigo 22, inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite que os aprovados sejam chamados para suprir a demanda de cargas horárias vagas oriundas de falecimentos e aposentadorias.
No caso dos professores, além de obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal, os aprovados chegam à Secretaria em substituição aos profissionais que hoje atuam na rede pública estadual por meio do processo seletivo simplificado.
Teve início neste dia 21 em Parintins as provas do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica para a Rede Municipal de Ensino. Esse processo consiste em um conjunto de avaliações externas que permite ao INEP fazer um diagnóstico da educação brasileira e ainda observar fatores que podem interferir no desempenho do estudante.
Por meio de testes e questionários aplicados a cada 2 anos na rede pública e em uma amostra de rede privada, o SEB reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados.
As médias do SAEB, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono apuradas no censo escolar, compõem o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, como explica o secretário de Educação, João Costa.
É a avaliação do SAEB que vai gerar o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é resultado da média de proficiência dos alunos em prova de português e matemática. Em português, o foco na leitura e interpretação de texto, e matemática, né, o raciocínio lógico matemático e a resolução de problemas. Dessa forma, nós estamos confiantes, né, isso que Parintins vai bater novamente esse recorde, porque todo esse trabalho foi feito, como estava expondo, né, isso. Trabalho feito com amor, com dedicação, com competência, com compromisso e responsabilidade com a educação pública. Dessa forma, portanto, aproveito o espaço do Sistema Alvorada de Comunicação, que tem uma audiência grandiosa na sede da Zona Rural do município, para conclamar, né, aos pais, principalmente, para que, né, oriente os filhos, para que nós não tenhamos falta de aluno durante essa semana, certo? Porque o IDEB, ele não é só resultado da prova, né, de português e matemática, como disse, mas é uma matemática que envolve índice de aprovação, índice de abandono, índice de reprovação e distorção de idade séria do alunado na rede.
Teve início ontem, dia 21, a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que promove eventos em todo o Brasil com o objetivo de dar visibilidade às descobertas e inovações produzidas por instituições nacionais de pesquisa.
A ideia é popularizar esse tipo de conhecimento, muitas vezes restrito a acadêmicos, para os cidadãos, especialmente os mais jovens.
A abertura do evento reuniu milhares de pessoas no Centro Cultural de Parintins, o Bombódromo, com participação de autoridades de instituições de ensino, pesquisa e do Tribunal de Contas do Estado, TCE Amazonas.
A coordenadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na UFAM Parintins destaca a realização do evento nas instituições superiores da Ilha Tupinambá. Estamos falando da professora doutora Soraya Farias.
É a expectativa que ela seja a maior semana do estado do Amazonas. Essa é a nossa expectativa. Até o final da semana a gente tem os números concretos com relação a isso.
Como é que se dará a semana, durante a semana?
Em todas as instituições, liceu, IFAM, UFAM e UEA, a gente vai estar com atividades, oficinas, minicursos, palestras, mesas redondas, tudo isso funcionando, interagindo entre elas. Então, geralmente a gente pega um público de uma instituição e leva para outra. Então, a gente centraliza, em determinado momento, uma instituição para que todos possam aproveitar.
Um momento como esse em que o público parintinense participa é uma forma também de democratizar a ciência, a própria formação daquilo que acontece na universidade ou nas instituições públicas que discutem, que pesquisam, que apresentam a ciência.
Sim, correto. A ideia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que não só acontece aqui, mas em todo o país, é popularizar a ciência. Esse é o intuito. Então, geralmente o que a gente faz dentro das instituições fica muito para a gente, fica muito isolado. Então, a gente precisa, de certa forma, prestar contas à sociedade de tudo que a gente faz. Nada melhor do que abrir durante uma semana, já que a gente não consegue abrir durante todo o ano, para toda a parcela da população, né? Apenas a gente tem um público menor que tem acesso às informações, são os nossos alunos, e a gente não consegue abranger toda a população parintinense e a sociedade Baixo Amazonas. Mas numa semana como essa, a gente consegue abrir as portas das instituições.
12 horas e 6 minutos.
Notícias do esporte.
A seleção de futebol sub-19 de Barreirinha está com viagem nesta quinta-feira, dia 24, para o município de Rio Preto da Eva, onde participa da terceira fase da Copa dos Rios de Futebol.
Nesta fase, a seleção barreirinhense terá que enfrentar 3 adversários para conseguir vaga à semifinal da competição.
O grupo é formado por 4 grandes seleções: Manicoré, Rio Preto da Eva, Silves e Barreirinha.
De acordo com o regulamento da competição, 2 equipes passam para a próxima fase, que será disputada na Arena da Amazônia nos dias 30, com jogos da semifinal, e dia 31, a decisão neste mês de outubro.
2 jogos darão sequência ao campeonato parintinense hoje.
2 jogos, portanto, pela fase classificatória, serão realizados à noite no estádio Tupi Cantanhede. A primeira partida será entre América do Paranaíba e Amazonas, às 19 horas. O segundo jogo será entre São Paulo e Estrela do Norte.
Olha, lembrando que a entrada é liberada.
12:07.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A Caixa Econômica decidiu antecipar o saque imediato do FGTS. Os pagamentos seriam feitos até março do ano que vem, mas agora todos os saques poderão ser feitos antes do Natal, no dia 18 de dezembro.
Com a mudança na próxima sexta-feira, dia 25, poderão sacar aniversariante do mês de fevereiro a março. E no dia 8 de novembro será liberado o saque para aniversariante de abril e maio. Já no dia 22 de novembro, quem faz aniversário em junho e julho já poderão sacar.
No dia 29 de novembro, os aniversariantes do mês de agosto serão contemplados. No dia 6 de dezembro, quem nasceu nos meses de setembro e outubro também poderão sacar.
Por último, no dia 18 de dezembro é a vez dos aniversariantes de novembro e dezembro. A data limite para que o trabalhador retire o dinheiro continua a mesma, dia 31 de março de 2020.
Poderão ser sacados até R$500 de cada conta do FGTS, com saldo, seja ela ativa ou inativa. Esta fase de pagamentos é para quem não tem conta na Caixa.
De acordo com o banco, só de não correntistas são mais de 62 milhões de trabalhadores com direito ao saque. A estimativa é pagar aproximadamente 25 bilhões de reais.
Consumidores que moram na comunidade São Sebastião do Boto cobram da gerência da unidade da Amazonas Energia na Agrovila do Caburi uma explicação para a constante falta de energia elétrica na localidade e os aumentos nas faturas mensais, principalmente dos meses de agosto e setembro.
O consumidor e morador da comunidade rural João Bosco Lima Barbosa questiona a falta de energia elétrica sob a alegação de que não há como armazenar os alimentos, além de lembrar que paga corretamente a conta no final do mês.
Sobre essa luz para todos, que lá na minha residência, não é só na minha residência lá no Boto, São Sebastião do Boto. Está acontecendo esses casos lá de todo dia, quando aquele apagão dava, voltava e agora não, já não é o apagão, já é escuridão, que a gente não pode nem mais ter uma água gelada, não pode botar um freio na freezer, que tudo está esculhambado. Eu quero que ele dê o mínimo qualquer solução para a gente, porque está acontecendo essas coisa, né?
Está estragando os alimentos?
Está estragando os peixes, não pode botar um alimento na freezer que não tem energia.
Mas estão pagando energia?
Estamos pagando energia, lá em casa, quando antes do dia certo do pagamento, eu venho pagar e está acontecendo isso. Eu quero saber, porque é demais.
Caprichoso anuncia a data do lançamento do tema.
Na celebração dos 106 anos do Boi Bumbá Caprichoso, realizada no último domingo, foi anunciada uma grande festa para o lançamento do tema para o Festival de 2020, no dia 9 de novembro.
O presidente Gender Lobato afirma que o tema agradará a todos os torcedores azulados.
Nós estamos fazendo é muita defesa. Defesa do patrimônio do nosso boi, defesa da nossa cultura, defesa da nossa arte, defesa para que nós possamos estar aptos para receber novos recursos. Eu tenho certeza que essa união de todos fará com que o caprichoso seja um boi que encherá de orgulho todos nós. E nós faremos ano que vem um grande espetáculo, conquistando o título de campeão do Festival 2020, com o tema que dia 9 agora será lançado. E eu tenho também a convicção de que a nação azul e branca irá se apaixonar. Mais uma vez, o caprichoso vem com a ousadia, mais uma vez o caprichoso vem com a tradição, e mais uma vez o caprichoso vem preocupado com tudo que existe no mundo.
A Prefeitura de Parintins tem até 24 meses, ou seja, 2 anos, para acabar com o lixão da cidade e fazer a destinação correta e o manejo dos resíduos sólidos produzidos pelos parintinenses. O prazo está previsto no termo de ajustamento de gestão, conhecido como TAG.
O documento foi assinado na noite desta segunda-feira, dia 21, no Bumbódromo, entre o prefeito Frank Luiz da Cunha Garcia, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas IPAAM e o Tribunal de Contas do Amazonas TCE.
Conduzido pelo relator das contas de Parintins, conselheiro Mário de Melo, o documento foi assinado pela presidente do TCE, Yara Lins dos Santos, pelo coordenador de ações ambientais da Corte de Contas, Júlio Pinheiro, pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Barroso, e pelo diretor do IPAAM, Juliano Marcos Valente, além do próprio relator.
O relator do processo, o conselheiro Mário de Melo, destaca a assinatura do documento.
O que antes era só uma expectativa, é uma realidade. Acreditamos plenamente do bom fim desse TAG, né? Bom fim no sentido de um bom final e que tudo vai dar certo, o Parintins merece isso. Eu estou muito feliz de ver esse momento tão importante, que eu acho que é um marco para o Amazonas. E esse pontapé inicial aqui com Parintins.
O senhor assume em dezembro e fica melhor ainda acompanhar como presidente?
Não, a nossa presidente Yara, é presidente até o 16 de dezembro, tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente e eu pretendo dar continuidade na mesma linha da presidente.
Conselheiro, de onde sairá o dinheiro para fazer esse projeto?
Nós vamos criar todas as possibilidades orçamentárias. A própria Assembleia Legislativa já autorizou. E eu acredito que a prefeitura vai procurar caminhos, financiamento, empréstimo para finalizar essa situação.
Se em 24 meses o município não cumprir, quais serão as penalidades?
As sanções não quer dizer que a gente não possa voltar a conversar. Mas há uma multa considerável e quer dizer que o TAG pode ser revisto em qualquer momento. Se a prefeitura não cumprir, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas irá tomar a posição para que faça valer o que foi acordado. Eu acho que hoje a legislação fala em torno de R$64 mil mês, por cada mês de atraso, para o gestor. Eu acredito que não vai acontecer isso, né? O prefeito Bigacia tem muito compromisso com a cidade, entende bem o meio ambiente, e ele foi uma pessoa muito importante para a celebração desse TAG. Entendeu? Então eu tenho a convicção, porque eu sempre acredito que vai dar certo.
Ciente de todas as discussões para a formalização do TAG, o prefeito Bigacia informou que a prefeitura já está mobilizando, ou seja, já está se mobilizando para solucionar a questão do lixo na cidade.
A assinatura do TAG se dá justamente numa iniciativa do município, junto com o Tribunal de Contas, mas encaminhando a solução, né? E, portanto, já fizemos a solicitação para a Assembleia Legislativa do Estado, para o governo do Estado do Amazonas, para que a gente possa usar recursos do FTI para resolver o problema do lixo, não só de Parintins. São 6 cidades, na verdade, que está sendo incluído nesse documento do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa do Estado. E eu não tenho dúvida que com esse apoio nós vamos realmente caminhar para a solução.
Há uma previsão de início?
Olha, isso tem uma votação agora na Assembleia, é importante essa votação. E nós vamos estar presentes, nós estamos acompanhando o conselheiro Júlio Pinheiro, que é especialista na área ambiental, está muito empenhado em buscar essa solução. Eu acredito que para o ano a gente já tem um encaminhamento bem forte para começar os trabalhos e solucionar a questão do lixo na nossa cidade.
A prefeitura já tem um novo local para a instalação do aterro sanitário da cidade, a região do Macurani, onde serão seguidos todas as orientações previstas na Lei Nacional de Resíduos Sólidos.
Segundo o prefeito, a área do aterro foi aprovada pelo IPAAM e pelo Serviço Geológico do Brasil, CPRM. E nele, todos os itens observados no TAG são seguidos. Já rodamos várias cidades do Brasil para estudar os sistemas de resíduos sólidos que se adequem à nossa realidade. Estamos procurando investimentos. O TCE procurou a Assembleia Legislativa para solicitar o apoio para acabar com o lixo. Precisamos de apoio, afirmou. Responsável pela fiscalização contábil, econômica e patrimonial, o TCE deverá agir junto aos prefeitos municipais para solucionar a questão dos lixões, que geram prejuízo aos cofres públicos, porque afetam a saúde da população, gerando mais gastos.
Presente no ato de assinatura do TAG, o presidente da Comissão dos Municípios assegura acompanhamento da execução do TAG, o deputado Fausto Júnior.
Então, juntamente com o governo do estado vai promover os recursos financeiros necessários para a resolução do problema da lixeira aqui no município de Parintins. Esse aqui é um problema que Parintins já enfrenta há muitos anos e nós finalmente hoje, com a união de esforços do Tribunal de Contas do Estado, da Prefeitura Municipal de Parintins, do governo do estado do Amazonas e da Assembleia Legislativa também, nós conseguiremos resolver finalmente esse problema. Não será fácil, demorará em torno de 2 anos, a previsão para que a gente consiga resolver. Foi iniciado hoje com a assinatura do TAG e nós com certeza iremos conseguir resolver esse problema que já aflige há muitos anos a população de Parintins.
Em 2 semanas, 2 tentativas de homicídio aconteceram na Praça Benedito Azedo, no bairro de Nazaré, onde o logradouro público foi interditado para reforma desde 2017.
Sem continuidade na obra, a praça serve de esconderijo para marginais e usuários de drogas.
Segundo uma pessoa que pediu sigilo do nome dela, a praça está uma verdadeira cracolândia, pois a droga corre à solta no local, onde os delinquentes fazem farra, perturbando os moradores, praticando orgias, vendem e consomem drogas.
Outra pessoa que também pediu a identidade preservada relata o que vem acontecendo e faz apelo para a municipalidade.
Nós, moradores do bairro de Nazaré, estamos revoltados com a situação que está acontecendo na Praça Benedito Azedo. Uma escuridão total, as árvores, total abandono. É muito roubo naquela hora que está acontecendo. Nós estamos pedindo providência para o prefeito, para o Matheus, secretário de obra, dar uma averiguada nessa situação que está acontecendo. Se não for construir essa praça, que ele possa tirar mesmo aquele cercado, colocar uma luminária naquela praça lá, porque nós estamos sempre prejudicados. É muito roubo. Semana passada esfaquearam um rapaz lá. Ontem tentaram matar mais outro rapaz lá dentro, porque lá é uma escuridão total. será que vão tomar providência quando alguma coisa acontecer de ruim naquela praça e nós moradores vamos fazer um baixo assinado, vamos se reunir com os moradores de Nazaré para tomar uma providência, porque não pode acontecer, está acontecendo essas coisas ao nosso redor. É muita festa, final de semana, festa por cima de festa, altas horas de madrugada, som alto, tudo de que não presta, um pouco de tudo está acontecendo naquela praça. E o prefeito possa colocar pessoas competentes, vigia competente para tomar conta daquela praça lá, porque nós, os moradores, nós vamos tomar uma providência, nós estamos fazendo um baixo assinado e vamos chegar até a prefeitura, que o prefeito possa tomar uma providência. É isso que a gente quer, pelo menos se ele não for construir a praça, que ele possa tirar aquele cercado da praça e colocar luminária e possa podar aquelas árvores lá, porque é uma escuridão total aquela praça do Benedito Azevedo.
A reportagem manteve contato com o secretário de obras, Matheus Assayag, o qual disse que tem conhecimento do problema e já foi procurado por moradores das proximidades. Disse ainda que a empresa é responsável quem colocou o tapume e ele vai conversar com o prefeito Bigacia nesta terça-feira, dia 22, para tomar a providência necessária. Ou continuar a obra ou tirar o tapume e colocar guardas municipais no local para coibir as ações criminosas.
O Distrito Sanitário Especial Indígena de Ceia realizou no final de semana nas comunidades indígenas Sateré-Maué, Proteção Divina e Guaranatuba, Rio Andirá, a inauguração de 25 módulos sanitários domiciliares que visa dar a correta destinação dos dejetos produzidos pelos seres humanos.
O coordenador de Ceia Parintim, José Augusto Souza Nenga, ressaltou as inaugurações e o projeto desenvolvido pelo Distrito Sanitário Parintinense, que proporcionará mais qualidade de vida aos indígenas das duas aldeias.
Nós estamos conseguindo várias inaugurações importantes para o DSEI ao longo desses 2 anos de atuação à frente da instituição. É um projeto inovador do DSEI, um projeto que foi construído do zero pela nossa equipe técnica, pelo Corpo de Engenheiros do DSEI. E esse projeto hoje ele é referência nacional. Ele passou a ser o modelo padrão da CESAI para os demais 33 distritos de todo o Brasil. E essas obras foram concretizadas a partir de emenda parlamentar. Então foi uma festa muito bonita no Guaranatuba e na Proteção Divina, o povo ficou muito feliz. E para nós que trabalhamos com a saúde, o importante disso é porque a gente cumpre mais uma das nossas missões, que é a destinação correta dos resíduos produzidos pelos seres humanos nas comunidades. Isso é de suma importância, é um projeto inicial que a gente pretende expandir para as demais comunidades, visto que esse deu muito certo.
O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, unidade Parintins, se prepara para a realização no dia 29 de outubro da exposição Espaço Meu Teu Nosso no Hall e Galerias de Arte Jair Mendes e Bandir Santos da instituição.
Em paralelo, o Liceu abre espaço para outra exposição denominada Lixo Nosso de Cada Dia, da museóloga a manauara Vera Ferreira, que remete à conscientização da preservação do meio ambiente e a utilização de forma sustentável do lixo reciclável.
A diretora do Liceu Cláudio Santoro, Andressa Oliveira, destaca a realização das duas exposições.
A exposição abre no dia 29 de outubro, né, na próxima semana, na próxima terça-feira. E em virtude da realização da Semana de Ciência e Tecnologia, né, que é a UEA, junto com a UFAM, o IFAM e demais órgãos do Estado estão realizando juntamente com o Tribunal de Contas, nós teremos também a abertura da exposição Lixo Nosso de Cada Dia. É um trabalho da museóloga Vera Ferreira, que para a gente é uma referência em museologia. Ela já foi diretora da Secretaria de diretora de museus durante um bom período, desenvolveu exposições incríveis. Então é uma exposição didática, né, que também terá a integração de alguns alunos nossos e também de artistas de Parintins. Então, na verdade, é a vernissagem de duas grandes exposições. A nossa exposição, Espaços Meu Teu Nosso, que tem a curadoria de Jair Jaquimon, Cristóvão Coutinho e Lula Sampaio. Dos três curadores, 2 estarão presentes, chegam em Parintins dia 27. Então, essa semana inicia o processo de montagem das exposições. E a gente aproveita a oportunidade para convidar a população a se fazer presente na abertura das exposições, que será às 19 horas de terça-feira, que também terá um espetáculo dos nossos alunos de dança.
A exposição Lixo Nosso de Cada Dia contará com a participação de alguns acadêmicos de artes visuais da UFAM que praticam a arte urbana na cidade, entre eles, Alzenei Pereira.
Alzenei enfatiza a sua participação na exposição da museóloga Vera Ferreira, com as primeiras pinturas em dois murais na parede da estação de tratamento do Liceu para divulgar o evento.
Nós fomos convidados para participar da exposição Expo Lixo, então é isso.
E aí vocês já iniciaram os primeiros trabalhos?
Sim, nós estamos realizando esses dois murais que vão participar da Expo Lixo, né? E para também propagar a conscientização do meio ambiente, que é bem importante, então por que de não trazer a arte urbana para esse contexto, né? Preservação do meio ambiente e a conscientização do meio ambiente.
12 horas e 25 minutos.
Polícia.
Pelo menos 3 agentes da Polícia Federal estão em Parintins e ainda não se sabe qual o motivo ou o trabalho. Os agentes federais estiveram nas proximidades do Hospital Regional Geoffrey Cohen, bairro de Jardim Vieira e orla do bairro União.
Um deles identificado por Wesley, que pediu a reportagem para evitar qualquer tipo de gravação de áudio e vídeo, informou que não poderia se manifestar sobre a estada no município. Inclusive se mostrou surpreso com a reportagem, conseguiu informações sobre a presença deles na cidade.
A mesma fonte da informação repassou que outros supostos agentes federais estariam vistoriando as áreas dos rios Uaicurapá e Mamuru, além do rio Nhamundá.
Os agentes federais estavam ocupando um carro Celta preto e outro Sandero. Não é de hoje que Parintins tem a presença da Polícia Federal. Porém, após a presença dos mesmos no município, resultaram na Operação Martelo, em 2013, realizada em conjunto com a Controladoria Geral da União e Receita Federal.
Na época, as investigações da PF apontavam que mais de 40 milhões foram desviados por meio de contratos públicos e licitações fraudulentas dos departamentos da UFAM, também do IFAM e Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI.
A outra operação aconteceu em dezembro de 2009, resultando na prisão de um ex-presidente da Colônia dos Pescadores, 17 de Parintins, sob acusação de desvio de 500 mil do seguro-defeso.
A prisão do presidente da Colônia dos Pescadores, na época, e o mandato de busca e apreensão de documentos foram determinados pela juíza federal Jaisa Maria Pinto Frasch, titular da primeira vara da seção judiciária do estado do Amazonas.
Pelo menos 50 pessoas na época foram indiciadas em crime de falsidade ideológica e estelionato, artigos 171 e 299 do Código Penal. Essas pessoas foram inquiridas a depor. No inquérito policial foram constatadas várias irregularidades, como por exemplo, servidores públicos recebendo dinheiro do programa federal como pescador artesanal, e também pessoas que exercem outras atividades que não eram pescadores.
Também em 2009, algumas pessoas que fizeram parte do Conselho de Assentados da Gleba de Vila Amazônia foram ouvidas por agentes federais no suposto caso de desvio de recursos federais do INCRA para projeto de habitações. Além desses casos citados, agentes da Polícia Federal estiveram na cidade para ouvir ex-secretários da Prefeitura relacionados às denúncias formuladas junto à Polícia Federal. A equipe do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, Exército e Polícia Militar Ambiental, estiveram no município de Moés, deflagrando a Operação Verde Brasil, com o objetivo de fiscalizar e averiguar denúncias de extração ilegal de madeira no município. Segundo informações da equipe do IPAAM, as madeireiras da cidade passaram por uma vistoria rigorosa, mas não foram encontradas irregularidades. Alguns pontos do município já estão sendo monitorados. A Operação Verde Brasil irá continuar e a equipe se deslocará para alguns pontos do município que têm sido alvo de denúncias para tentar localizar madeira que está sendo extraída ilegalmente e manter assim a preservação do meio ambiente.
Já está disponível na internet o formulário de denúncias da Polícia Militar de Parintins. Todo cidadão pode acessar o link que foi compartilhado na página do 11º Batalhão da Polícia Militar do Amazonas no Facebook ou Instagram.
Essa nova ferramenta foi idealizada com o objetivo de aproximar a Polícia Militar das pessoas por meio do oferecimento de um serviço prático e seguro.
De acordo com o comandante do 11º Batalhão, Tenente Coronel Correia Júnior, com os avanços tecnológicos, foi necessário criar esse novo canal de comunicação com a comunidade.
É o Denúncia Cidadão. O que acontece? Ele, com esse acesso ao link, a pessoa entra, cadastra a sua denúncia. Pode ser uma denúncia que esteja acontecendo agora, pode ser uma denúncia que ela já tenha conhecimento de muito tempo e que vai gerar uma investigação através do nosso setor de inteligência. Como também, se a denúncia tiver para um fato ocorrendo no momento, a viatura também vai ser disponibilizada para atender. Então, como é que vai funcionar? Você vai acessar o link através da nossa rede social, do Facebook, do Instagram, da nossa página do 11º Batalhão, como também através de folders.
Nos últimos 5 anos, somente no Hospital Padre Colombo foram registrados 8.302 acidentes de trânsito, 4,6 por dia e 138 por mês, a maioria envolvendo condutores de motocicletas. Desse quantitativo, 20 pessoas foram a óbito.
Para iniciar mais uma vez a segurança no trânsito, portanto, da cidade, o Comando da Polícia Militar e a Empresa Municipal de Trânsito e Transporte iniciaram as tratativas para agirem em parceria, primeiramente de forma a conscientizar os condutores, como explica o comandante Corrêa Júnior.
Nós já tivemos uma primeira reunião aí com, né, o senhor Cerdeira, que é o diretor da MTT, e nós estamos estreitando o laço para primeiro conscientizar a população. A Polícia Militar, por lei, ela só pode agir na fiscalização de trânsito quando solicitada pelo órgão competente, no caso do município de Parintins, a MTT, por ser municipalizado o trânsito. Porém, os atos que levam a crimes de trânsito, como atropelamento, dirigir embriagado, fazer direção perigosa, isso aí é competência e será cobrado pela Polícia Militar. Como foi o caso ali do atropelamento ali na Vila Cristina, que vitimou o senhor de moto lá. Esse caso é de competência da Polícia, nós tomamos a atitude, foi preso em flagrante, foi flagranteado por homicídio culposo e a Polícia vai continuar trabalhando. Ainda ontem eu atendi uma ocorrência de colisão ali na Juntas Pedrosa com a Avenida Amazonas, no cruzamento do sinal. A moça não notou ou não viu a placa que é proibido converter à esquerda ali e colidiu. Então, são coisas como essa que nós precisamos conscientizar.
De 2007 a 2018, 87 pessoas morreram no trânsito da cidade, a maioria envolvendo condutores de motocicleta. Em 2019, 7 pessoas foram vítimas fatais no trânsito da ilha.
12 horas e 31 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagem, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
E apresentação para Ednilson Maciel
e Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.